Seja muito bem-vindo a mais um MC One on One, número 157, acredite ou não, chegamos nesse número 157. Maratona aí, duvido. Duvido você conseguir assistir tudo. Duvido. Mano, duvido mesmo, 157, imagina. Já tem mais capítulo que Lost essa desgraça. Tá punk. Hoje, no MC One on One, tá aqui comigo um cara que eu adorava ver no Porta dos Fundos. Achava do caralho as presenças dele, até pela caracterização muito particular que sempre colocavam ele, do jeito que colocava, achava sensacional. E aí, putz, lá por 2015, caraca, 2015, é tempo pra cacete. Lá pra 2015, veio o Zenfone 2, e eu tava encarregado de fazer o Zenfone 2 dar certo no Brasil, era encarregado por todo o marketing e produto. E eu falei, cara, eu preciso fechar alguma coisa antes de chegar ao Zenfone 2 e pro Zenfone 2 eu preciso fechar alguma coisa com o Porta dos Fundos, que esses caras são demais, eles estavam crescendo bastante, era o maior canal da América Latina na época em número de inscritos e views, e a gente fechou um contrato bem legal. E quando chegou o Zenfone 2, eu levei uns 50 Zenfone 2 pra sede do Porta dos Fundos, sério, no Rio de Janeiro, eu mais dois funcionários meus. E a gente foi pro Rio de Janeiro, saiu cedinho de São Paulo, pegou o voo, ponte aérea, desceu no Rio de Janeiro com os telefones na mochila e levamos smartphone, na época, né, o Zenfone 2, pra todos os funcionários do Porta dos Fundos, cara. Pra todo mundo. Eles o sabiam. E aí eu resolvi fazer uma apresentação pra eles entenderem o produto. Não só ganhar, mas entender o produto. E não é que esse cara me aparece lá pra ver a apresentação, velho. Falei, não acredito, mano. Que do caralho. Bom, ele tá aqui comigo hoje. O Gabriel Carbonelli. É, Gabriel Carbonelli. Se você não sabia, fique sabendo. Esse é o nome dele. Do Porta dos Fundos. Mais conhecido como Totoro. Totoro, você tá aí, meu irmão?
Olá, e aí, Marcel? Tudo bem? Fala,
como
gente.
Como é que você tá,
fala,
bicho?
Galera. Tô bem, cara. Tô bem. Ó, já mandei o host aqui no meu canal da Twitch. Já tô te hosteando aqui na Twitch também. Aproveitei já. Oi aí pra todo mundo em todas essas plataformas que você tá transmitindo. Que eu, sinceramente, acho que até perdi a conta já. Mas eu sei que tá no Instagram, na Twitch. Por enquanto também tá aparecendo minha cara no Instagram. Só que, infelizmente, daqui a pouco não vai ter mais. Porque eu esqueci de carregar meu celular. Então, putz. Enfim, eu tô de cueca. Então, se eu for levantar, vai dar
um problema. Por favor. Então, pode falar palavrão, pode falar de outras marcas, mas cueca a gente tenta evitar.
Então, assim, daqui a pouco eu vou ter que, infelizmente, sair do Instagram. Por enquanto, também tô lá fazendo a live contigo.
Deixa rolar.
Mas, olá, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Desculpa ter te enrolado aí uns dias aí, quando você tomou café comigo,
eu não respondi
e tal. Eu sou assim mesmo, é complicado. Agora, você tava contando essa história do Porta, né? Foi em 2015. Você lembra? Você não vai lembrar o bairro que era aqui? Acho que era em Botafogo, não era? Que foi?
Era a nova sede, vocês tinham mudado.
Era a primeira vez. Tinha acabado de se mudar pra nova sede.
Acabado de mudar.
A gente já saiu de lá agora, mas sim, tinha acabado de se mudar pra essa nova sede, é verdade.
Era,
cara,
um prédinho.
Isso,
era um prédinho. Eu tinha ido na outra sede antes.
Uh-huh.
Pra fechar contrato e tudo mais, isso. Uh-huh. E aí depois, cara, quando eu fui levar os telefones, já era na nova sede. A gente chegou cedo lá por causa da ponte aérea. Uhum. E aí eu me lembro que a gente falou assim, a gente tava carregando, né, os telefones, sacolinha na mochila, não sei o quê. E aí a moça que veio lá atender a gente, eu tô tentando lembrar o nome dela, falou assim, poxa, muita coisa pra levar, né, vamos pegar o elevador. Aí a gente entrou no elevador.
Você ficou preso no elevador?
O elevador travou, velho.
Nossa senhora, puta, que aquele elevador era um pesadelo, aquele elevador daquele escritório do Porta. Eu, inclusive, fui o responsável, assim, eu sei que já vinha piada, porra, o maluco gordo quebrou o elevador e tal, mas desculpa, eu estava sozinho no elevador, então, tipo, porra, não existe ninguém, não é possível que nenhum elevador não aguente uma pessoa, mas eu fui a pessoa responsável por quebrar definitivamente aquele elevador. Sério? Foi assim, e foi um negócio meio assustador, assim, porque eu tinha ido numa gravação, sei lá, uma gravação do meu canal, que era meia-noite, então já tinha meio que terminado o expediente, eu tava gravando, que eu gravava as coisas do tutorial, depois eu falo um pouco do que era o meu canal de games que eu tinha lá no Porta, né? Aí, eu peguei o elevador sozinho, desci lá do segundo andar pro... E aí o elevador parou no meio, mas, tipo, parou num nível de, tipo, de apagou tudo, apagou a luz, entendeu?
Então, caraca, foi um bagulho assim... De... Mas foi o que aconteceu com a gente. Ele parou... Nossa! Porra! E aí, a gente tava no elevador, a gente tava em 5 pessoas no elevador.
Não, então eu tava errado, não podia, não, mas não pode 5 pessoas mesmo naquele elevador.
Pois é, mas...
Tem uma pão muito errada aí,
mano, pra você. A gente tava lá dentro com os telefones, 50 telefones lá, mano, com a gente, cara. Mano, de repente a gente entra no elevador, pá, e o elevador começa a subir, aí de repente ele trava geral, dá um solavanco, trava geral, apaga a luz e nós fica lá dentro. Nós fica lá dentro e fala, ei, nós grita por socorro, e o que a gente faz agora? Porque, mano, isso é uma piada pronta, né? Vim na porta dos fundos, entrar pela porta da frente e ficar preso no elevador. Então foi muito engraçado. Aí a moça pegou, ligou lá pra alguém, aí vieram, tal, abriram a porta, a gente teve que sair com cuidado, porque o elevador ficou meio um pedaço, assim, da entrada, não voltou pro lugar. Foi engraçado. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, que é falar de você hoje, cara. Esse episódio foi engraçado mesmo.
Okay.
Bicho, quem que era lá na sua tenra idade, quando você era um menininho, quem que era o Gabs, hein? Quem que era esse cara? Qual era a tua, bicho?
Cara, assim, cara, rapaz, quando você falou que eu ia ter que contar minha história de vida, eu confesso que eu fiquei um pouquinho intimidado com isso.
Fala o que você quer, não precisa sim, contar, claro. Tudo, só o mais polêmico.
Eu nasci no dia tal e tal, mas assim, já pra começar a linkar onde a gente eventualmente vai chegar, né, eu sempre joguei muito videogame na minha vida, né, tipo, eu antes de pensar em qualquer coisa e tal, porque eu tenho um tio, né, o meu tio Alfredo, ele era tipo super entusiasta, colecionador de videogame e tal, porque assim, na nossa época, né, aquela coisa, videogame hoje em dia ainda tá muito caro, mas naquela época era muito caro também, então assim, e videogame tinha muito aquela visão de ser uma coisa pra criança, né, assim, na época, assim, hoje em dia, nos anos 90, assim, não tinha esse conceito de que, tipo, videogame é um hobby de adulto, assim, então era raro encontrar um adulto que gostava de videogame e gastava dinheiro com videogame, né, as pessoas geralmente era tipo...
Era tratado como um brinquedo.
Ou comprava um jogo por ano, dois jogos por ano e tal. E o meu tio não, meu tio era um adulto que gostava de videogame, então ele comprava uma porrada de videogame. Ele tinha todo, um monte de coisa inimaginável. Assim, ele tinha.
Opa, desculpa. Relaxa.
Ele tinha.
Toma uma água aí, mano.
Ele tinha um Mega Drive, Super Nintendo, o um negócio do... Aí até as coisas mais obscuras, como um 3DO, por exemplo, não sei.
Nossa,
se tá ligado.
Nossa, 3DO da Philips, muito louco. Você acha até alguma dúvida? Olha atrás de mim, se eu sou viciado em videogame.
3DO era meio que não sei explicar, ele era tipo uma... mais de uma fabricante fazia,
podia,
né?
Um negócio podia, muito... Mas o padrão nasceu pela Philips, para outros fazerem.
Meu tio tinha era da Panasonic, mas acho que você tá certo, o padrão era da Philips mesmo. E aí, tipo, por causa disso, porra, eu era enlouquecido, né, pro videogame, né, então eu jogava muito videogame na minha infância, e a gente se mudava muito, né, porque os meus pais, eles eram funcionários públicos e conseguiram se aposentar, por algumas razões, eles conseguiram se aposentar relativamente cedo, né, então a gente se mudou quando eu tinha 8 anos para Santa Catarina, para morar no Pântano do Sul, né? Na praia,
caraca,
no Pântano do Sul.
Bem no interior.
Então, não é exatamente no interior, era tipo, na verdade, é na ilha de Florianópolis, só que é numa parte um pouco que a galera não fala muito, assim. Ah, não é o falado, assim, da ilha de Florianópolis e tal, mas é um lugar maneiríssimo, assim, que eu curtia muito, eu, inclusive, adoraria voltar pra lá, né?
E aí, mas aí você mudava muito? Então você foi pra lá, foram pra outros lugares também?
Foi isso, a gente ficou um ano lá e depois a gente, agora vamos voltar pro Rio, a gente moramos mais 3 anos no litoral do Rio, depois a gente foi pra vou voltar. Aí fomos finalmente para o Rio, que é onde eu tô morando desde, sei lá, isso deve ter sido em 96, sei lá. Tipo, nossa, caraca, vai ter vivo. Amar muito, muito.
Ih, mano, você, tá com, você tá, já tá com a barba branca? Eu também, se eu deixo a barba crescer, fica gigante branca, velho. O pior de tudo não é isso. O pior de tudo é quando você um dia tá lá sentado no trono, olhar pra baixo e ver um pelo branco no saco, velho. Isso é o pior.
É, esse rapaz, é o fim.
Uhum. Você já chegou nesse estágio, já?
Cara, te dizer que acho que não, hein? Acho que não. Acho então que
você,
pelo menos.
Tá, já... Você tá bem. Você tá bem pra caralho.
Tá sendo gentil comigo nesse ponto, entendeu?
Mano, você tá bem pra caralho, relaxa.
Tem alguns, já tem bastante, vamos ser sinceros, né? Mas a barba é onde gosta de ficar branco, né? Felizmente.
É, a minha também. Se eu deixar ela crescer, eu envelheço de 15 anos fácil. Fácil.
Mas, enfim, eu, em certo momento da minha vida, eu fiquei um pouco desocupado. Terminei a escola e pensei, cara, não quero fazer faculdade, não quero fazer nada. Não tô afim. Eu fiquei um tempo meio no ócio, né? E aí, tipo. E aí eu comecei até engraçada essa história, comecei tipo a pensar assim, rapaz, o que que eu posso fazer pra ganhar dinheiro? Porque eu tô num ponto da vida que a gente não pode mais ficar assim, não, né? A gente tem que começar. E aí a gente fica assim, porra, caralho, o que que eu posso fazer? Aí eu tinha um amigo meu que ele era técnico de informática, né? Ele consertava computador e tal. Não sei se você já trabalhou isso em algum momento, assim, tipo, aquele tipo, ele técnico que vai na casa dos outros e tal. E aí eu pensei, porra, será que eu consigo fazer isso? Eu nem gosto de fazer isso. É engraçado que eu pensei assim, mas porra, pode ser uma coisa, eu entendo de computador e tal, sei o básico e tal. Sei que tem que ver se o cabo da fonte está conectado, reconectar a memória, né? Vamos ver se dá certo isso, né? E aí eu tentei embarcar nessa carreira de técnico de informática, né? Foi uma carreira um pouco curta, assim, né? Porque, assim, é o que eu falei. Eu quando eu disse que eu sabia o básico mesmo. Era, tipo, a minha... O meu modo operandi era assim. Era checar se está tudo conectado, ver se o problema é a fonte, porque assim, uma dica pra você, especialmente naquela época, hoje em dia o computador dá muito menos problema, mas naquela época, que tem uns 12 anos atrás, sei lá, cara, 80% de chance do problema ser a fonte.
Tipo, verdade, velho.
Tipo, a grande maioria das vezes era a fonte de verdade, entendeu?
Podia ser até o cabo solto, às vezes, lá atrás, sim, né? Acontecia isso.
Uhum. Então assim, eu resolvi, funcionava de 3 de 5 vezes funcionava, entendeu isso? E aí outra coisa também, que sempre, isso dá até hoje, você conectar e reconectar a memória RAM também ajuda demais às vezes pra resolver.
Naquela época era muito comum isso, velho.
Era foda, cara. O problema é que o meu, como é que eu posso dizer assim, o meu repertório de técnico parava por aí. Então, assim, aí, tipo, eu me lembro que a mãe de um amigo meu indicou para umas amigas dela, pra uma amiga da igreja dela, ah, meu computador tá lá. E aí eu ia lá, tipo, porra, mexia a memória, colocava e tal. Mas aí eu me lembro que teve uma vez que eu fui lá geralmente eu resolvia e tal, né? E é muito ruim quando você faz. Isso é uma coisa que, cara, tipo, é uma dica que eu faço na vida. Eu não faço uma coisa. Não vou dizer que eu enganava as pessoas assim, mas não digam que sabem fazer uma coisa que se você não souber fazer, sabe? É muito ruim a sensação, cara.
É muito ruim quando você pega alguém que sabe e tá esperando que você resolva.
Sim.
E aí percebe que você não sabe. É horrível.
Uhum, é horrível. Tipo, é muito. Eu sei que, pô, às vezes a gente tá, cara, tanta gente hoje, um momento difícil, querendo ganhar dinheiro aí, cara, mas sério, tipo, não se ofereçam pra fazer algo que você não sabe, especialmente se vão te pagar pra isso, sabe, porque é foda, sabe. E aí eu me lembro que eu fui na casa dessa pessoa, né, que eu acho que era um amigo do meu irmão e tal, e aí, tipo, eu fui lá, liguei, reconectei e tal, e aí eu vi que, tipo, rapaz, isso aqui não vai dar certo, eu não sei o que que é. E aí, tipo, cara, eu me lembro que a mulher olhou pro fundo dos meus olhos e falou assim, você não sabe o que que tá acontecendo, né. Aí tipo, você não consegue nem mentir mais, sabe? Não sei. Então, Aí eu pensei assim, gente, não vai dar certo, não vai dar. Esse meu. Eu preciso achar uma outra coisa pra fazer, né? Que isso realmente.
E aí, como é que rolou? Como é que foi o lance do tipo, tudo bem, acabou essa parada, você falou, vou procurar outra coisa. O que, que você foi atrás? O que apareceu?
Sorte, cara. Aí que eu acabei entrando nessa vida de ator e tal, que foi uma coisa assim que eu nunca tinha pensado na vida em fazer até aquele ponto, sabe? O Ian, que é diretor, que é diretor do Porta, foi um dos fundadores do Porta e tal, ele estava filmando um longa na época, um filme independente que ele estava produzindo. Ele já era uma pessoa que conhecia, muito bem relacionado e tal, conhecia muita gente boa, o Caruso e tal, o ator, o Fernando Caruso, o Gregório do Vivier, na época, assim, já tinha conhecido. Ele estava com essa ideia de gravar um filme com essa galera, né? E assim, eu era amigo. Eu não era amigo dele, mas eu era amigo de um amigo dele, entendeu? E aí ele virou pra mim e falou assim, ó, pô, tem uma cena que eu tô querendo gravar nesse filme que eu queria muito que você fizesse, é uma cena simples e tal, que você que você fica sentado numa cadeira com um binóculo assistindo o negócio, assim, eu queria muito, eu acho que você tem uma cara boa, você é bem expressivo e tal, e aí ele me chamou pra fazer essa cena. Foi a primeira vez que eu tive esse contato com ele. Eu gravei a cena, o filme nunca saiu. Infelizmente, o filme nunca saiu.
Acontece
bastante. É isso, no audiovisual. Né? O filme acabou que não rolou. Mas aí a gente foi pra... mas aí passou um tempo e ele lançou um canal no YouTube que era o Anões em Chamas, né? Que era, não sei se você chegou a conhecer na época.
Não conhecia.
Sede ao Porta, que tinha. Ele também tinha esquete de comédia, né? Só que também tinha outros conteúdos que não era esquete. Ele chegou a ser um site, um blog também. Tinha tira de quadrinho, tinha animação. Era um canal muito experimental, assim. Até porque na época não era nem. É até estranho dizer experimental, porque não tinha nada na internet naquela época, né? 2010. Então não sei tudo nem se.
Experimental.
Exatamente, eu não sei nem se experimental seria a palavra certa, né, pra descrever. Mas enfim, ele me chamou pra participar desse canal, pra gravar uma esquete, inclusive tá no ar até agora, se você quiser procurar, que era Em Terra de Cego, as pessoas vão morar na sua casa. É ótimo, assim, meio que na mesma razão, assim, ele me chamou só pra participar de um esquete, tinha gostado, eu gravei esse vídeo, acho que gravei um outro depois, não, acho que foi só esse, assim. E aí, nessa época, aí já pode entrar, já tô meio que entrando na parte de criação de conteúdo, porque, infelizmente, pô, já tô há 10 anos nisso, é como a minha vida meio que...
Virou isso sua vida, praticamente, né?
É. E aí, assim, antes disso, ou mais ou menos nessa época, eu comecei a ter um canal com mais um amigo meu, que é o Gustavo, e com o Osiris, que eram dois amigos meus, de MMA. Assim, um assunto um pouco.
Canal chamado, de MMA?
Chamado Armlock, né? Foi o primeiro canal no YouTube que eu fiz. A gente era muito fã e a gente foi fazer um vídeo comentando os eventos e tal, né? A gente acabava, tinha um evento do UFC lá, a gente assistia e comentava. E foi legal, cara. Foi uma experiência boa. Foi a primeira experiência de fato da gente criando conteúdo lá, né? Era legal. Todo mundo, a gente gravava lá na casa do amigo meu, aí o Osiris, que era quem editava e tal, teve uma época que teve problema no computador, ele vinha aqui em casa editar também, foi bem legal, né? E aí nessa época o Ian me chamou pra participar do Anões em Chamas, na época, aí sim já quase como um tipo, ele falou assim, ah, vou te pagar um salário, que na época era muito pouco mesmo, até porque não tinha muito dinheiro mesmo naquela época, não, tipo, não tava entrando nada, mas porra, foi literalmente o primeiro emprego de verdade que eu tive, né? Que ele também me explicou, ele falou que achava que eu era... Que me achava engraçado e tal, achava que eu tinha um potencial legal e me chamou pra participar, né? Tipo, foi super inesperado e tal, não tinha, tipo, eu nem tinha pedido nada, assim. E aí, assim, e a partir daí eu fui meio que ficando, né? Meio que foi engraçado, assim. E aí eu comecei a participar de outros vídeos lá na Anões em Chamas. Teve uma época que o Anões estava produzindo uma série, jogou a produzir uma série do Multishow e eu fiquei meio que responsável por administrar o blog, né? Era muito louco, cara. São coisas assim que eu faço, que tipo, eu nem consigo imaginar como eu faria hoje em dia, que eu tinha que postar o blog, então eu ficava procurando conteúdo pro blog, né? Tipo, aquela coisa que blog faz mesmo, que é, que às vezes é tipo procurar um conteúdo que bombou lá fora, é, e tentar traduzir, tentar adaptar. Abri o Photoshop, não tinha a menor ideia do que eu vou usar o Photoshop. Ia lá e ia, tipo, me futucando até sair alguma coisa que fosse publicável, assim. Depois a gente melhorou, chamamos um designer e tal, que ajudou nessa parte, né? E aí, finalmente, chegou a hora do Porta dos Fundos, né? Que depois disso foi uns 2 anos, talvez, assim. E aí o Ian teve essa ideia de... Ele já conhecia o Fábio Porchat, conhecia o Gregório, o Kibe. O Kibe, na verdade, foi o primeiro que a gente teve uma parceria junto, que a gente lançou o CSI Nova Iguaçu, né? Que foi... Que inicialmente saiu no Anões e Chamas, né? E ele me chamou para participar do... Enfim, eles tiveram a ideia de formar o Porta, né? E aí, uhum. E o Porta também era uma coisa que, assim, o modelo inicial era diferente, tinha aquela coisa de ser, não sei se você lembra da época do lançamento do Porta, que a gente lançou os programas do Porta, que eram uns vídeos longos de 20 minutos, 25 lembro. Minutos. Que
eu peguei o Porta bem do começo, eu assistia bem do começo, sempre achei do caralho.
Então aí a gente apresentava lá e tal, né? E foi, gente, infelizmente, ó, vou até avisar aqui pra galera que tá vendo aqui do Instagram que vai acabar agora a bateria. Desculpa aí, tá interrompendo. Tá
vem,
interrompendo
vem, vem pro YouTube, galera, vem pro YouTube.
É youtube.com/ Marcel Campos. Tá, vou ter que parar aqui no Instagram. Você vai continuar, né?
Eu vou continuar, aqui, mas... deixa aí.
É meu rosto bonito, essa é a forma que vocês vão ter que ver agora. Só um instante, desculpa.
Relaxa. E aí, cara, então você começou no Porta, porra, você já tinha uma história grande. Então o Ian foi o cara que foi abrindo a porta pra você nessa área toda, pelo visto, né?
Sim, foi. Me ajudou muito e tal. Demais, assim, né? E aí o Porta foi isso. Eu tô aqui até hoje no Porta, né? Tipo, cara, você pode contar toda. Mas enfim, qualquer coisa você me pergunta aí de. Tira aí suas dúvidas aí, porque foram tanta coisa que aconteceu. Assim, sabe?
Cara,
tipo,
eu sempre tive uma impressão. Eu não imaginava que você tinha trabalhado antes com blog, que você tinha feito todas essas coisas. Eu não sabia disso daí, né? Muita gente.
Até porque você tinha brincado, brincado dessa coisa, depois você ficou surpreso de me ver lá no escritório pra... Porque, assim, realmente, eu meio que acabar... Eu, por exemplo, no início do Porta, eu cheguei a... Foi uma brincadeira mesmo, tá? Porque, pelo amor de Deus, não quero ser chamado de roteirista aqui, não, porque o que eu fiz foi uma coisinha muito, muito pequena, assim, sabe? Eu sei que tem roteiristas muito fodas no Porta lá, mas eu cheguei a ajudar a escrever algumas sketches no início, assim, do Porta, né? Tava tudo se formando ali, né? E era até engraçado isso que você tá falando, que, tipo, tem uma história engraçada, né? Cara, o Porta foi uma coisa muito louca, e cresceu muito, foi um negócio, assim, absurdo, muito, né? Muito
rápido a ascensão.
Inclusive, eu fui a pessoa responsável por fazer o responsável. Fui encarregado, né, de cuidar da parte de monetizar o Porta pela primeira vez no YouTube. Porque antigamente, nessa época, a gente lançava um vídeo, a gente era muito difícil um canal. Você precisava estar dentro de uma network para ser monetizado, né? Era isso, era assim que funcionava, né? E aí, assim, o Porta já tava com visualização pra cacete, né? Com muita visualização. E aí, tipo, eu pensei, cara, pô, vamos atrás de uma network e tal, pra ver como é que funciona isso tudo, né? E, nossa, que vergonha, não tava te seguindo aqui na Twitch ainda, poxa vida.
Vergonhoso, mas agora você tá.
Agora eu tô,
Obrigado pelo follow, Totoro. Obrigado pelo follow.
Eu ia postar aqui um emote, só vi agora. Então, assim, eu fui responsável pela. E aí a gente, na época, a gente entrou em contato com uma network americana lá, né? Não esqueci qual é o nome agora, né? E aí eu fui responsável por essa conversa e tal. Que a network, na verdade, acabava sendo um intermediário, né, entre o YouTube e o criador de conteúdo. É meio que, hoje em dia, desnecessário. Até ainda existe networks que funcionam assim, mas você consegue, acho que você estuda mais sobre isso, sobre criação de conteúdo, do que eu, com certeza. Você sabe que já não tem mais essa...
É que as networks, quando apareceram, elas resolviam um problema muito punk pro YouTube. O YouTube também não era monstruoso, ele tava crescendo também.
Sim,
e o YouTube não tinha estrutura.
Extremamente infraestrutura, exatamente. É,
então,
a infraestrutura,
mano,
que a gente conheceu no YouTube era tipo, eram três pessoas, assim.
Era, sabe? Pouca gente, é. Não, no Brasil, então. Depois que o Google comprou, começou ainda teve muito tempo até ficar power mesmo,
sim,
sabe?
Sim.
Então, tipo, usar a network era como você usar uma agência pra fazer o intermédio com aqueles caras que criavam conteúdo, e que valia a pena botar grana pros caras não ir embora, porque eles tinham audiência, mais do que os outros. E quando você entrava na network, você assinava contrato, e a network te dava também um ferramental que, pra muita gente, era um up. Dava música que podia usar, que não ia ter problema de copyright na época, dava uma porrada.
Já era um problema naquela época.
Dava pro cara também uma assessoria de como configurar tudo, como fazer tudo acontecer dentro do YouTube. Dava um up no cara, às vezes, dentro do YouTube, pro cara receber, ficar na primeira página um dia, aparecer em algum outro lugar, conectar com outros caras que são grandes também, dava uma visão de negócio. Então era muito legal a network naquela época. Hoje em dia, você pega o Analytics que o próprio YouTube te dá, e você faz o programa de monetização, você não precisa de uma network. O próprio YouTube tem também as músicas, velho, que são copyright free pra você usar dentro dele. É um bicho. Você não precisa de uma network. Hoje uma network é bem necessária.
Foi uma necessidade do momento, né? Existência da network. Foi muito necessária. Teve muita network. E aí tem vários problemas envolvidos também. Teve muito caso de desonestidade network, que literalmente roubava dinheiro dos criadores de conteúdo. Também, mas isso aí é um drama que, graças a Deus, já está quase esquecido na história da internet hoje em dia. Porque já aconteceu tanta coisa, assim, mas já tivemos alguns casos. Assim, aqui no Brasil e lá fora também.
No mundo inteiro. Porque era o jeito que o YouTube operava. Ele não queria, porque ele não queria botar a mão no pagamento. Porque tem questão fiscal, governo, imposto. Então ele pagava pra network nos Estados Unidos, resolvia o problema do imposto de pagar nos Estados Unidos. E aí a network se virasse, velho. Pra pagar os caras nos países, entendeu?
Era esse e aí problema. Foi engraçado que por causa disso, assim, E aí o porto tava estourando, porra. Aí alguém dentro do YouTube em algum momento percebeu: caralho, que canal é esse aqui? Tipo, esse canal brasileiro aqui, tipo, tá acabando. Puta. E até que finalmente descobriram a gente, né? Eles que vieram atrás da gente. É engraçado, porra, isso. Mas é porque realmente o Porta, na época que estourou, era assim, era um case único no mundo inteiro. Não tinha nada parecido. O crescimento que o Porta teve, não é nem no Brasil, não. No mundo inteiro não havia nada parecido com o que foi o boom do Porta naquele momento, é claro. Depois do YouTube, já aconteceu muita coisa no YouTube e tal. Então foi muito legal, assim, porque pô, os caras vieram aqui pro Rio, conheceram tudo. Foi muito legal, a gente conheceu muita gente boa que trabalhava lá. Tivemos reuniões incríveis, cara. A gente teve reunião com tipo, o cara chefe de engenharia do YouTube, assim, o cara lá. O cara veio lá dos Estados Unidos pra cá pra conversar com a gente, sabe?
Que boa época essa, hein?
Era um negócio, assim, muito maneiro, sabe? E é engraçado, cara, que essa história eu gosto de contar, que a gente fala dessa questão das... Pessoal, é uma crítica em geral, não que é especialmente com o YouTube, mas que você vê em outras plataformas também, é que, tipo, as plataformas às vezes mudam e não avisa ninguém, né? Isso acontece muito, tipo, um feature da plataforma desaparece de uma hora para outra e tal. Nessa época que o engenheiro veio, né? Foi bem na época que eles acabaram com a Annotation. Isso é coisa só para quem fazia vídeo no YouTube naquela época, sabia que era. Aquelas caixas vermelhas horrorosas que você colocava em cima do vídeo. Era super importante, você botava, linkava para outros vídeos e tal, sabe? E eles acabaram do nada, né, sobre isso, né? E aí a gente comentou, aí no meio dessa conversa a gente estava falando assim: não, então, pois é, né, que às vezes a gente tem esse problema, que um feature às vezes some do nada e tal, como por exemplo o caso do Annotation e tal. Aí o engenheiro falou assim: ué, como assim o Annotation sumiu? Tipo, nem ele sabia.
Cara, você sabe que eu tive uma treta com o YouTube em vários países por causa desse negócio do Annotation?
É, caramba.
Por quê? Porque não tinha uma data pra sair o negócio, velho. E eu tinha uma campanha que eu tinha feito que era em cima do Annotations. A estrutura da campanha. Então era uma campanha que tava rodando na Índia e ia rodar no Brasil. E a campanha era o seguinte: ou salvava o Zenfone ou salvava a celebridade. Na Índia era a tal da Sonakshi, que era uma atriz lá ferradona de Bollywood. Na época, a mulher tinha 21 milhões de seguidores na porra do Facebook, mano. E no Brasil, caraca, era a Marina Rui Barbosa. Então, no Brasil, era a mote, né? Pra galera entender, assim, salva a Marina ou salva o Zenfone. Foi a campanha do Zenfone 3. E aí, o cara tinha que clicar pra ir pro vídeo que dava continuidade na história que ele escolheu, entendeu? De salvar a Marina ou salvar o Zenfone. Salvava os dois sempre, mas de uma maneira diferente. E, pô, essa campanha, a gente ganhou uma porrada de prêmio dentro do YouTube com essa campanha. E os caras do YouTube, antes de dar prêmio, né? Os caras do YouTube falando, não, vocês não podem fazer porque vai acabar. Eu falei, mas vai acabar quando? A gente não sabe, pode ser a qualquer momento. Eu falei, mas vocês têm que falar pra, caraca, mim quando? Que loucura, cara. Quando? Porque eu tô fazendo a campanha. Vocês têm que falar pra mim quando? Eu não consigo pegar alguém que fala que pode. Marcel, a gente não sabe também. Depois eu muito botar pressão, os caras, a gente não sabe também. Pode acabar a qualquer hora. É arriscado.
Agora, então agora vocês ficam tranquilos que eles realmente não sabiam mesmo.
Eles, né? Não sabiam mesmo, velho. E na Índia, a mesma coisa, os caras falando, olha, vai acabar. E eu falo, mas quando? Os caras, não sei. Isso, eu falando com os caras do Google e YouTube na Índia. Depois no Brasil, mesma coisa. No mundo inteiro, os caras não sabiam. E aí eu virei pros dois times, Índia e Brasil, e falei, dane-se, eu compro essa briga. Vamos fazer a campanha assim, e se mudar, mudou. Dane-se. Se mudar, mudou, a gente vê o que a gente faz. Vamos fazer a campanha. Cara, a gente conseguiu gravar, a gente conseguiu editar, a gente conseguiu colocar no ar, a gente conseguiu colocar os annotations e a campanha ganhou uma porrada de prêmio da porra do YouTube, velho. Original, e não sei o quê, quantidade de views e não sei o que lá, porque foi, meu, brincou com os annotations. Por isso que a gente ganhou a porra do prêmio. E os caras estavam acabando com
condenado.
A porra.
Feature condenado já.
Caralho, velho. Puta, essa época foi muito engraçada essa situação da annotations, né? Bem lembrado.
Mas aí, eu acho que é isso, eu acho que é um exemplo, eu acho que serve muito como exemplo, assim, de como funciona, né, essas plataformas. Como, é porque, assim, a visão que eu tenho, você deve entender melhor, assim, que eu sempre tive essa visão que, assim, o YouTube é uma nação, né, o YouTube, o Google, assim, é muita equipe trabalhando ao mesmo tempo, tipo, centenas de equipes, assim, então, às vezes, eu já lidei com o YouTube, com o Facebook, todas as empresas muito grandes, elas têm muita falha de comunicação, é muito difícil, assim, sabe, sempre acontece esse tipo de coisa,
é muito difícil. E assim, o Google eu conheço relativamente bem das vezes que eu tive que interagir com um time de produto, interagir com um time de como cliente, interagir como parceiro. E cada vez que eu chegava lá pra falar com alguém, cara, eu via que era, assim, muitos silos, tá ligado? Pra começar, você chegava lá, já é uma puta zona do caralho, que é um monte de bicicleta colorida jogada pelo campus em tudo quanto é lugar, tá ligado? E aí você cata uma bicicleta no chão e sai pedalando, as bicicletas velhas, zoadas, zoa sua roupa, zoa tudo. Mas beleza. Mas
você diz, quando você tá falando do Google, você diz lá a sede mesmo.
Lá a sede, na Califórnia. E aí eu ia pra lá, cara, e falava, puta, mano, já sei que vai ser uma zona. Aí chegava num prédio que os caras tinham marcado reunião, não era naquele prédio, era em outro. E aí a moça tinha que vir, aí tinha que ir pro outro. Sempre achei uma zona. Aí é
pequenininho
zona.
Aquilo, né? Aquilo pequenininho, né? Aquele lugar,
aí,
né?
Aí imagina. Pega a bicicleta e vai. Pega a bicicleta e vai, tá ligado? Porque você para o carro num lugar, mas tem lugar que não pode ir. Tem uma loja, tinha uma loja dentro do Google que era uma loja de brinde, souvenir, essas coisas. Como tem na Apple, como tem na Intel, como tem toda empresa que você vai na sede, tem essas lojas com brindes e tal. A do Facebook é a mais legal que tem. É a mais legal a do Facebook. E aí, cara, eu lembro de eu entrar nessa loja, eu tava lá sozinho, junto com os China da ASUS, os taiwaneses, aí entramos nessa loja. E comecei a pegar as coisas pra comprar, falei, pô, isso é legal, bonequinho do Android, ah, que legal, adesivo não sei o quê, Google não sei o que lá, putz, ó, caderneta, caneca, não sei o quê, e chegamos no caixa. Aí passou tudo, e ela falou, deu tanto. Aí eu peguei, dei o cartão de crédito, ela falou, e cadê o seu crachá do Google? Aí eu falei, como assim, crachá do Google? Aí ela falou, não, cadê o seu crachá do Google? Só vende pra funcionário aqui.
Meu Deus do céu, cara.
Aí eu com essa cara aqui, eu falei pra ela, eu esqueci na minha mesa.
Ah, cara, tu meteu o Pokéface, assim, tu meteu essa do...
Ela olhou pra mim da mesma maneira que a mulher olhou pra você e falou, mano, você não entende nada de computador, né?
É, entendi. Exatamente. Você não vai mesmo.
Mano, você não trabalha aqui, velho. E aí, cara, ela pegou com toda a frieza do mundo. Ela olhou assim pra minha cara, assim, cara. Fez assim. Pegou o crachá dela e passou. Pum.
Entendi.
Tipo, eu paguei e comprei as bagaças.
Te julgando, claramente te julgando, né?
É, tipo, mano. Beleza, aí com as coisas, mas porra, depois isso mudou. Quando você vai hoje no Google, tem uma lojinha lá de visitante, você pode comprar as coisas, qualquer um pode comprar, mas na época era assim. Né? Porra! Mas e aí, agora, mano? Como é que foi esse negócio dentro do Porta? Porque você começou a participar muito nos vídeos, né? Uma época, eu lembro bastante. Na época que a gente começou a patrocinar, que a gente começou a colocar notebook, começou a colocar smartphone, eu lembro de algumas sketches de você, tipo, sketches de escritório, assim, tá ligado?
Muito engraçadas. Então, cara, eu posso, tipo, meio que virar um pouco a entrevista aqui,
manda.
Como é que, pra gente falar um pouquinho dessa parceria do Porta, eu acho que você sabe, que eu tenho curiosidade de saber, assim, porque, assim, eu me lembro que a gente fez essa parceria com o Zenfone na época, né, tipo, deixando bem claro, assim, que o Azo agora não tá patrocinando o Porta, né, a gente só tá comentando aqui, fez parte. Aconteceu, tá lá, os vídeos estão todos lá. Isso que é o bom de fazer campanha pra YouTube, né? Tipo, a marca, o bom pra marca é isso, né? O tempo passa, mas o vídeo continua lá.
Lá, mas isso tinha me ligado na época já. Pô, é uma puta de uma sacada. Porque você, às vezes você faz product placement em filme, e se o filme é um filme mais ou menos, ele só existe naquela época, ele vai morrer logo depois. Então são 6 meses.
Assim, coisa até pior que filme, tipo, sei lá, novela.
Novela.
Ver novela de novo, sabe?
Você vai ver de novo, se for uma puta novela, não vale a pena ver de novo lá na tarde. Sabe Deus, entendeu? Ah, quer dizer, fora a pandemia, que agora só a Globo só reprisa as novelas.
Tem isso,
né? Mas é bem isso. Aí eu falei, porra, sketch, principalmente esse formato, é muito legal, porque você faz o product placement lá e ele fica aparecendo durante muito tempo. Porque se é um vídeo bom, se é uma coisa legal, ela é atemporal. Sempre que alguém for buscar alguma coisa, vai ver, vai achar engraçado, não fica desatualizado tão rápido.
Eu também, eu sempre defendo, acho que os melhores conteúdos do Porta são aqueles que não tem, que não são relacionados a nada que está acontecendo atualmente, assim, eu sou muito, eu gosto muito disso, mas aí, assim, não, mas então, eu realmente, eu fazia muito vídeo lá e eu me lembro disso, né, que tinha, a gente tinha, chegou a rolar, eu acho que alguns notebook, eu acho que tinha uma época que tava, chegou um carregamento de notebook da Asus também lá, que eu lembro que todo mundo tinha um notebook da Asus lá, tinha uma época.
A gente mandou, eu mandei uma cacetada, acho que foram uns 20 notebooks para redação, porque vocês estavam precisando e a gente colocou como parte da negociação, eu falei, não, eu faço um puta desconto, sai metade do preço e cobre parte do que a gente tinha que pagar, e deu super certo. E aí também começou a aparecer nos vídeos. E aí era sempre que tinha um vídeo que tinha negro no escritório.
E aí acabou que ficou, você foi malando, né? Porque acabou que virando sendo um product placement assim, involuntário. Porque a gente, o Porta, sempre teve essa filosofia de, tipo, a gente nunca, tipo, obviamente, quando a gente negocia um product placement, a gente vai botar um product placement, mas a gente jamais, tipo, por exemplo, tem uma cena onde tem alguém com um azeite na mesa. A gente nunca não vira o azeite pra não mostrar a marca, já que não estão dando dinheiro pra gente. Entendeu? A gente sempre foi contra isso desde o primeiro vídeo do Porta, entendeu?
Isso é um procedimento normal.
Sim, mas é uma coisa feia demais. Você vê em novela isso às vezes, sabe? Então, troço horroroso. Tipo, o cara servindo um refrigerante, aí tu vê que uma coisa tapando a marca do refrigerante.
Eu vou te falar, é bizarro, mas eu consigo entender o lado comercial. Aí tem maneiras de fazer, né? Arranca sim, e tal,
sim,
não sei o quê.
Sim, claro,
mas,
claro.
Mas, por exemplo, então,
dá pra ser sutil às vezes. Também que às vezes é muito uma suave. Questão de direção mesmo. Você pode deixar a coisa com sutileza ou não.
É, às vezes pode deixar de lado, sem aparecer de ladinho, mesmo sem tirar nada, né? Nos caracteriza.
Claro que às vezes, porra, tipo, é aquela coisa. A gente tá sendo patrocinado, por exemplo, pô, Manazo tá dando notebook, tá patrocinando, tá dando power face de um notebook, a gente não vai no mesmo vídeo aparecer um notebook da Sony, né? Sabe?
Não, tipo,
mas,
aí é foda, entendeu?
A gente sempre tenta evitar, mas o que eu falei é que por causa disso acabou que teve outros product placements aí que apareceram de tabela, né?
Foi muito legal. Inclusive, cara.
Telefone também, porque aquele Zenfone rolou em alguns vídeos também.
Também.
E assim, eu queria falar sobre esse Zenfone, especialmente, que ele tinha um negócio, uma característica dele, que ele tinha um processador da Intel, né? Não era ele? Que não era esse?
Esse mesmo.
É.
E na época ele era o primeiro com 4 GB de RAM, cara.
É, caraca, tinha 4 GB de RAM,
naquela época. Era um baita smartphone.
Eu achava super diferente. A Intel realmente ela nunca investiu muito, né, nesse processador. Agora
não, parece que ela investiu pra caralho na época, mas ela não conseguiu crescer no mercado.
Exatamente, investiu, tenho certeza que ela investiu, né?
Tanto é que quando a gente foi pro Zenfone 3, aí já era Qualcomm. Porque ela desistiu, a Intel desistiu. Ela falou, não, a gente não vai continuar mais. Aí a gente teve que mudar pra Qualcomm. E foi ótimo pra empresa, porque Qualcomm é uma plataforma muito mais madura em smartphone.
Sim, sim.
Do que era a plataforma Intel, que tinha alguns problemas que tinham que ser sanados ainda, né? Gastava muita bateria, esquentava.
Assim, muito raramente um programa e outro que às vezes dava um problema específico por causa do processador.
Quando ela caiu fora, aí os desenvolvedores pararam de portar pra x86, Aí fudeu, cara. Aí começou a fuder isso daí. Mas é engraçado, porque eu tenho aqui ainda o Zenfone 2. E eu entro em vários apps, estão funcionando, muita coisa funcionando, mesmo sendo outra arquitetura e tal. Ainda hoje funciona. Ainda hoje você entra na Play Store, tem coisa pra baixar. Não é perda total. Mas, pô, você vê que o futuro já fica bem diferente quando esse tipo de empresa gigante fala, ó, não vou mais prover processador meu. E a gente teve que ir pra outro. Mas pra gente foi bom no final. Eu achei que foi muito bom. E pra Qualcomm foi uma ótima jogada pra gente também, sabe? Mas no Porta, mano... No Porta teve várias coisas legais, assim, de conteúdo. Conteúdos que foram épicos. E momentos também, assim, tipo, muito loucos, né, cara? Me conta aí qual foi o momento que mais te marcou dentro do Porta, cara?
Peraí, qual seria o momento... tem vários momentos que me vem à cabeça, né? Teve o filme do Porta, que foi um negócio muito, muito, muito legal, pô. Foi incrível a gente, porra, gravar um filme e tal, tipo, cara, com sets, assim, não sei se vai ser o Contrato Vitalício, né, que foi o filme do Porta, a gente foi... É muito legal, cara, participar de um set de cinema mesmo com Porta, assim, sabe, foi com aquela infraestrutura, porque o Porta sempre foi... A gente sempre gravou com... A forma de trabalhar sempre foi com um set, simplificado, porque era a forma que a gente preferia mesmo. Não era nem porque a questão de, tipo, a gente está economizando. Às vezes sim, é claro, a gente economizar é bom também, né? Mas assim, mas várias vezes era porque era a forma que a gente preferia de trabalhar mesmo, né?
Era mais autêntico, né?
Exatamente. Até acho que você refletia isso no trabalho, né? Mas eu me lembro, cara, quando a gente teve nosso primeiro contato grande com o público, assim, que foi quando a gente lançou... Eu acho que quando a gente lançou o livro do Porta, foi isso. A gente chegou a fazer um livro, que era aqueles livros que o pessoal se faz hoje em dia, porque é um livro contando, tipo, mostrando vários esquetes, ilustrado e tal. Mas eu acho que principalmente pra gente e pro público também, foi mais do que o livro em si, foi uma oportunidade da galera entrar em contato, né? De ter aquela troca com o público, né? Então foi muito legal. A gente foi numa biblioteca aqui no Rio e fomos pra Bienal do Livro, cara. E a Bienal do Livro foi um troço, assim, muito, 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 muito insano, assim. Era meio que aquela sensação meio daquela mania, assim, da galera correndo atrás da gente e tal, sabe? Foi um troço muito, muito estranho de se ver, assim. Mas foi legal, foi divertido também.
A Bienal foi um momento, então, que te marcou bastante com o lance do livro.
Acho que foi justamente por ter sido a primeira vez, assim, que a gente teve esse contato extremo com o público, assim, sabe? E teve também uma coisa que eu tenho muito orgulho de fazer, já é uma coisa meio de realização pessoal mesmo, que foi uma série do Porta que tem, até no YouTube, que é o... Caralho, esqueci o nome da série que eu me moro orgulho de fazer, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, caralho.
Acontece.
O Grande Gonzales.
Eu imaginei que era essa. Você sabe que na época que a gente chegou lá, vocês estavam gravando essa série.
Olha.
E aí, até o lance de você estar no escritório, e na hora que eu fui fazer a apresentação lá, eu falo, porra, o cara aqui e tal. Os outros não estavam, porque eles estavam gravando. E depois a gente até eles no set de filmagem pra entregar o telefone pra eles também. Mentira,
cacau aí. Só eu que trabalho. Tô zoando. É só eu que trabalho. Tem história que contaram pra vocês aí.
Nada, eu me lembro de chegar nesse set, todo mundo gravando. Aí vem o Kibe, vem um monte de gente. Né, tipo, cumprimentar e tal, não sei o quê. E vem a Tati, cara. E a Tati veio e mostrou: meu, não acredito que vocês estão me dando o celular. Aí a gente falou: não, porque, pô, parceria e tal, não sei o quê. Aí ela falou assim: eu vou mostrar, vocês não vão acreditar. Meu, ela tirou um Filhos de Sung do bolso, velho. Todo destruído, velho. Mas assim, de machucar o dedo, vidro. Sabe quando sai um pedaço do vidro que corta? De machucar o dedo. E ela mostrou o dedo assim e eu falei, pô, cuidado, você vai se machucar. Ela mostrou o dedo assim, já me machuquei aqui, ó, todo cortado.
Caraca.
Eu falei, caramba, cara, então ó, tá aqui, ó, passa pra esse que você vai se dar bem. Foi engraçado pra caralho essa porra.
Mas foi momentos, muito legal. Né? Ah, sim, é, mas foi muito legal, assim, o Grande Gonzales foi um negócio, assim, que, porra, me marcou demais, assim, sabe, foi muito foda, tenho um orgulho de ter feito.
Foi uma produção bem legal, né, cara?
Foi.
Eu me lembro, foi muito bom mesmo.
É, e foi uma coisa, assim, que eu tava super inseguro no início da gravação e tal, porque era um papel de destaque, com muito diálogo e tal, era um personagem um pouco complexo, que ele fingia ser uma coisa que ele não era e tal, né, e eu, tipo, caramba, será que eu vou conseguir fazer isso? E no final deu tudo certo, no final foi ótimo, assim.
Me diz uma coisa, cara, porta, todas essas coisas, tudo bem. Outro dia eu tô lá no Twitch e eu vejo você streamando, velho. É. Aí eu falei, não acredito, tô todo streamando no Twitch, mano. Aí eu fui atrás, eu vi que você também tem um canal no YouTube, que não tem nada a ver com o canal no Twitch. Que é um outro canal. Então, me explica então, essas coisas aí.
Eu vou explicar, aí é uma parte um pouco curiosa da história, né? Porque assim, eu tinha comentado no início que eu sempre gostei de videogame, né? E curto, e eu sempre tive essa vontade, cara, eu queria tanto produzir conteúdo de videogame, mas aí tinha uma parte de mim que pensava assim, pô, mas é uma coisa que eu gosto, aí vai virar meu trabalho, aí eu não vou querer mais, será que vai valer a pena fazer isso mesmo? Não sei. Mas eu pensei, ah não, mas vamos lá, vamos conversar. Aí a gente conversou, a gente foi, fiquei conversando com o Porta várias vezes, o projeto ia, via, vai, e acabou que eles já finalmente aceitaram fazer, a gente fez o canal Tutorial, que era um canal de jogos, que era o Porta produzir o canal, era comigo e tal, a gente preparou um monte de coisa, a gente teve um lançamento, só teve uma live de lançamento, que foi super legal, Enfim, a gente teve esse canal, eu lancei meu podcast, que até hoje ainda rola, que é o Pause, né? A gente começou dentro do tutorial, né? Ainda tá rolando. E a gente finalmente só que assim, aí a gente ficou durante 3 anos, né, no Porta, né, a gente tinha parcerias, a gente conseguiu uns acordos comerciais legais e tal, foi bem bacana, só que aí passou 3 anos e assim, e o Porta em algum momento, tipo, resolveu encerrar o canal, assim, falou assim, pô, a gente não vai dar continuidade e tal, tipo assim, não foi uma coisa normal, assim, sabe? Foi o investimento deles, foi o projeto deles, né? Sim. Foi legal, foi super positivo, eu acho, assim, sabe? E aí o Porta já estava passando por um processo de mudança, né? O Porta foi comprado pela Viacom, né? Tem uns 2 anos já isso, caramba, acho que é isso, né? Então, assim, era um processo lá que tava se mudando. E aí o canal meio que parou, né? Assim, né? Só que eu pensei, pô, mas eu quero continuar fazendo meu podcast, quero continuar lançando o meu canal, eu vou fazer um outro canal. Aí eu fiz esse outro canal, que é o Totoro Daily, que a minha ideia desse canal era lançar um vídeo por dia. Que eu nunca consegui fazer isso.
Normal. Bem-vindo aos frustrados do YouTube.
Exatamente, né? E aí, tipo, acabou que hoje em dia o canal eu tô usando mais pra postar os vídeos do meu podcast, que é uma coisa que eu tento manter toda semana, assim, é a única coisa assim que eu faço questão de... E além das minhas lives da Twitch também, que foi uma outra coisa que eu comecei a fazer, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, você estava aí puxando o saco aí da Twitch. Eu sei que a Twitch hoje em dia a gente está passando uma situação bem complicada com o negócio da mudança de monetização e tal, mas assim, eu infelizmente não consigo viver da renda que eu tenho na Twitch, assim, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu não gostaria de parar de fazer, entendeu? Eu talvez pudesse procurar uma outra plataforma que poderia, a gente estava comentando de todas essas outras plataformas que já vieram aqui e tal. Tem algumas que são legais, tem algumas que eu até acho promissora, por exemplo, tem algumas plataformas que não exigem exclusividade. Eu soube de algumas recentes que parece que você ainda consegue. Isso é uma coisa que me anima um pouco, assim, sabe? Porque
uma que tá bombando agora é essa Buia.
Exatamente, a buia, exatamente. É. A buia, ela existe acordo, eu conheço gente que tem contrato com a buia, que não existe exclusividade na buia, entendeu? Eu acho legal isso, eu acho importante, cara, porque streamar é uma coisa que você tem que estar feliz fazendo, entendeu? Você não consegue streamar se você tiver...
Transparece, né, velho?
É, não tem como, assim, entendeu? Não é que nem, tipo, um vídeo no YouTube, por exemplo, porra, você pode estar... Cara, obviamente, dá um puta trabalho. É tudo trabalhoso. São custos diferentes que tem pra você streamar e produzir um vídeo, assim. Mas, assim, você pode estar num dia muito ruim no YouTube, que se você se sacrificar, fazer o sacrifício, porque, assim, você também, obviamente, você sempre tem que tá bem de cabeça pra trabalhar sempre, em qualquer coisa. Você consegue enganar. Não vou dizer que você consegue enganar melhor isso. Você vai lá, porra, vou gravar agora, vou botar a câmera aqui na minha frente, já vou durante 15 minutos e gravar meu vídeo, ou meia hora que seja, entendeu? No live stream você não consegue fazer isso, você tem que fazer uma live de 3 horas, você tá interagindo com outras pessoas ali, entendeu? Se você não tiver feliz com o que você tá fazendo, alguém vai fazer um comentário que você não gosta, entendeu?
Você sabe que, vou até te falar uma coisa também, que é o oposto também acontece, sabia? Uhum. Por exemplo, não é só você tá feliz e transparecer. Se você tiver um dia normal, não é um dia que você tá feliz, não é um dia que você tá feliz, é um dia normal, mais um dia na sua vida, mais um dia de monotonia na vida do ser humano, tá ligado? Um dia normal. E você não aparece na live com energia, e se você, que nesses momentos que você tá falando, o que eu tô falando você para, você tá falando eu paro, se eu não ficar com isso aqui no rosto, ó, vem comentário do tipo, você tá bem?
É. Pois é, cara, é foda.
Mas
é
que as pessoas não sabem, obviamente. E você tem que se treinar também a passar sempre esse... Sem parecer sorriso de palhaço falso, tá ligado?
Sim, exatamente, claro. Então, por isso que não tem muito como enganar. Você tem que estar gostando de estar ali, entendeu?
Mas você não pode esquecer. Que as, meu, agora, por exemplo, tô escutando, vai. Vou prestar atenção em você. Aí eu fico assim, ó.
Pois é, exatamente.
O nego vai comentado, tipo, mano, você tá bem, Marcel? Tô só prestando atenção, mano. Não, eu tenho que prestar atenção assim, ó. Tem que fazer a cara. É engraçado.
Tem um negócio foi até o Gaulês que disse isso, que assim, que é uma coisa que define muito o que é fazer live, né? Que tipo, é como se você fizesse. Como se você estivesse trabalhando e seu chefe estivesse olhando pra sua cara o tempo todo.
O tempo todo.
Tipo, é literalmente isso. E aí, olha lá, tá olhando pro lado, alguém comenta assim, entendeu? Tipo, opa, tá. Porque assim, é por isso que eu acho que fazer live, às vezes você pensa assim, pô, mas tu. Ah, porque tem gente que trabalha 8 horas por dia, você às vezes faz live faz 4 horas de live. Nossa, e suga. Reclama, assim. Cara, é porque você não tem descanso, entendeu? Porque com você, se você, tipo, óbvio, gente, pelo amor de Deus, não tô querendo dizer que, tipo, é um trabalho difícil, é o trabalho mais difícil do mundo. Porque as pessoas agora, às vezes, gostam de comparar, sempre tem que comparar. Obviamente, tem gente que faz coisa muito pior do que fazer 4 horas de live. Mas, enfim, mas o ponto que eu tô querendo dizer é isso, que você tá, que você, como você tem, vamos supor que você tem uma rotina de 8 horas, você vai lá pro escritório, faz seu trabalho lá no computador e tal. Você sabe que em algum momento, eu acho que faz parte, não é? Tipo, não é que você tá procrastinando nem nada. Em algum momento você desliga a sua cabeça, nem que seja pra abrir uma notícia, ou simplesmente desligar a cabeça mesmo, ficar sentado olhando pro nada, que é importante.
Um cafezinho, sair pro almoço, descer pra fumar, sempre essas coisas.
É tudo isso. Eu às vezes nem isso, é o que eu já falei, eu sou especialista em ficar aqui sentado e tá em outro lugar, em fugir do meu corpo. Eu faço isso sem sair.
Mas isso é déficit de atenção ou não? É só seu jeitão mesmo?
Ah, eu acho, não sei. Eu nunca tentei, como é que eu posso dizer, diagnosticar. Mas eu consigo.
Nem vai, mano. Porque esse negócio de ficar diagnosticando também vai ajudar o quê? Pra você virar pros outros e falar, ah, eu tenho TTAH, blá, blá, blá. Uhum. E daí? Muita gente tem.
Mas assim, pois é. Mas então, e aí por causa disso, você não pode fazer isso na Twitch. Você não pode, tipo, sabe? Tipo, aquela coisa. Se eu fico 2 minutos ali sentado olhando pro nada, assim, vai ter alguém que vai falar, ué, o que, que é? Tá bem? O que, que foi? O que, que foi, sabe? Não tem como, assim.
Então, é bem isso mesmo, é verdade. Mas também tem uma parada muito maluca, né, cara? Porque quando você tá streamando, você gera um nível de relacionamento com a audiência que é um negócio absurdo, né? Você sempre tá lendo, sempre tá respondendo, sempre tá interagindo. Daqui a pouco a gente vai abrir pra perguntas aqui, galera, aí vocês vão poder interagir também. Mas Cara, você tem que estar ali com a galera e a galera retribui quando você faz isso. Isso eu acho o mais legal de tudo. E eu te ver no Twitch, streamando, eu falei que do caralho, velho. Olha o cara streamando. Muita gente às vezes não sabe que, que nem você falou, né? Você streamar por 2 horas, que nem eu tô fazendo aqui uma entrevista, é um negócio que suga o entrevistador demais, cara. Sim. A cabeça do cara, sim, tem que estar em 1000 lugares. Ainda mais tipo, one man band, né? Banda de um homem só. Exatamente. O áudio sou eu que tomo conta, o vídeo sou eu que tomo conta, o vídeo que venceu com o áudio sou eu que tomo conta. Se cair a live ferrou, vou ficar desesperado, ainda tem que ficar com sorriso no rosto e fazer as perguntas, entender o que você tá falando. Então te suga, a parada te suga. Só que por outro lado, a live liberta, velho. Liberta. Você não tem que fazer script. Você não tem que pensar em como é que vai ser a parada. Você não tem que gravar várias vezes. Você não tem que pesquisar porra nenhuma. Você não tem que pegar depois que terminou e fazer uma puta edição maldita que vai demorar uma semana. Não,
pois
mano.
Pois é, exatamente.
Tem uma curva de aprendizado. Você fazer ela ficar legal. Depois que você passa por essa curva de aprendizado, mano, ela te liberta, velho. Começa e termina, meu. É do caralho. É do caralho. Então, assim, ainda mais no Twitch. No YouTube, menos. Porque quando você termina uma live no YouTube, você vai lá, tem que fazer a thumb, você vai lá, tem que fazer tagueamento, você vai lá, tem que colocar o end screen lá, você vai lá, tem que colocar os cards, não sei o quê. O YouTube dá mais trabalho quando você termina a live.
Sim,
não. Agora, o Twitch tudo, não tudo, tem tudo. Essas coisas. Você terminou a live no Twitch, você terminou, velho. E o Twitch não tá nem aí pra live depois que não é mais live.
É verdade, essa é verdade. Eu não tenho essa não.
Então,
inclusive, eu podia até dar um pouquinho mais. Às vezes eu sinto um pouquinho de falta, mas é real, verdade.
Mas eu acho que essa é uma das vantagens do Twitch, entendeu?
Sim, sim.
Na real, é ela saber que ela é boa em live. O resto, foda-se. Eu acho isso do caralho. Eu não acho que ela tem que ir pra um outro caminho. Eu acho do caralho que, por exemplo, a Twitch tá aí. Ah, o TikTok tá bombando. Vai lá o YouTube e faz o Shorts. E a Twitch faz o quê? Não, a Twitch é a Twitch. Foda-se o Shorts, foda-se o TikTok. Isso eu acho do caralho. Achei do caralho o que o Twitter fez agora. O Twitter fez um negócio fantástico agora, velho. Pegou
que
e tirou
aquela...
Puta que pariu, o negócio era ruim pra caralho. Não era o foco dos caras.
Só falta atualizar o aplicativo, né? Que ainda tem um espaço ali pra aquilo. Tipo, pô, os caras desativilitaram o feature e deixaram um mó buracão ali.
Pode crer, mano. Ficou um cabeçalho gigante.
Mas isso é aquilo que a gente tava falando, é isso. É equipes que não se bateram. Alguém esqueceu de avisar pra galera do design do aplicativo que aconteceu.
Mas não é legal, né? Quando você vê uma rede social que entende o que ela é e não fica tentando ser outra só porque é o modismo, velho.
Total, é. Eu, inclusive, esse negócio do Instagram, assim, é porque aquilo, você já começa com uma volta de atrás, né? O caso, por exemplo, o Instagram tentando correr atrás do TikTok. Cara, o TikTok já vai estar lá na frente. Foi assim, tentou pro Snapchat, aí foi, sabe?
O tio Zuki pegou e falou: esses alemães, filhos da puta, foi lá e copiou na cara dura, mano, o Snapchat. De lá pra cá, ele criou esse mercado. Se hoje os apps copiam uns aos outros descaradamente, quem começou isso tudo foi o Titio Zuckerberg, velho. Titio Zuckerberg que contou a maior mentira da história em uma foto. A maior mentira. É a coisa mais impressionante do mundo, é aquela foto que não sai da minha cabeça. Quando ele postou uma foto no Facebook, onde o notebook dele tinha um post-it na câmera pra dar mais privacidade. Ah, vai tomar no cu, velho! O Zuckerberg, velho!
Esse é foda, esse aí.
Mano, esse é foda. Aí filho da puta anda com o celular, tem quantas câmeras no celular, mano? O cara põe post-it na câmera do celular, velho. Vai se fuder, mas o cara pega informação de todo mundo.
Não existe post-it suficiente no mundo, infelizmente.
Caralho, a última coisa que você precisa pra saber da vida da pessoa é a porra da câmera.
É, ainda tem isso, né? Ainda tem isso, que realmente é.
É foda, mas tipo, tem esses momentos, né, cara? Você olha pras redes sociais e tem isso. E como é que foi pra você a escolha de ir pro Twitch? Como é que foi na sua cabeça? Tipo, eu vou pro Twitch. Por quê? Da onde veio? Como é que isso se formou?
Ah, então, foi meio que eventual, assim, né? Na época que o tutorial tinha sido lançado e tal, o relacionamento da Twitch e tal com os criadores mudou muito também, aumentou, expandiu bastante, era bem diferente, né, pra Twitch, como tudo na internet, né, uma coisa, a gente para pra ver como era 4 anos atrás, parecia um deserto, né? Tipo, mas era
só tinha uma mato. Twitch.
É, exatamente, só tinha mato, né? Como a galera gosta de falar. Mas assim, e aí na época a gente, pô, vamos ver esse negócio de live aí na Twitch, tá? Porque a Twitch tem uma característica da Twitch, assim, ela é uma plataforma que ela, assim, ela pra trazer o público, ela ainda é, eu sei que parece ser insano pra gente, sei lá, a gente vê, sei lá, o Gaulês tá com, o Casimiro tá com 30 mil views, o Gaulês tá com 10 mil views e tal, dependendo do dia, ao contrário, o Gaulês já pegou mais de 100 mil, sei lá, mas enfim, ela ainda é uma plataforma de nicho, é meio louco, eu não sei se você concorda comigo, entendeu?
Porque, eu assim, acho ela que ela, não tá, é. Ela tá prestes a furar a bolha, a sensação que eu
sim,
tenho.
Sim, tá, então, ela tá pronta pra furar a bolha, mas ela ainda nesse momento ela é uma plataforma que, por exemplo, a forma fácil de explicar é tenta explicar pro teu tio, entendeu? Que não tá ligado, o que é o Twitch, pra tu ver a cara que ele vai fazer pra você.
Lógico.
Enquanto lógico. Você tá explicando. Entendeu? É uma plataforma de vídeo streaming e tal, entendeu? É.
Muito difícil. Mas sabe como é que. É que nem eu expliquei aqui no começo. Dá uma chance pro Twitch. Vai lá e conhece um lugar que tem uma imagem melhor, um som melhor, menos lag, e você não precisa gastar dinheiro com superchat. Tem os pontos do canal. E aí o cara fala: caraca, o que é isso? Como pra mim, pro meu canal. Eu faço live de segunda a quinta. Funciona. Porque, porra, Twitch é live. Se eu for um canal que eu sou baseado em vídeo gravado e publicar, não tem por que eu fazer propaganda do Twitch. Porque o Twitch nem funciona assim. É melhor pois ficar no YouTube mesmo, porque o YouTube funciona muito bem assim. Entendeu? Mas eu tento trazer o máximo de pessoas possíveis pro Twitch, justamente porque eu acho que é melhor pra elas e porque é melhor pra mim, cara. Eu não quero ter todos os ovos numa... sexta só, cara.
Isso é um negócio que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a lidar com isso, sabe? Eu acho que a gente teve essa... Teve esse movimento na Twitch recentemente, né? Dos criadores e tal, que passaram a ganhar menos por causa das mudanças, da questão da tributação, né?
O que você achou da greve?
Ah, então, eu acho que as pessoas estão certas de tentar sim. Só que assim, do fundo do coração, eu não acho que vai adiantar, entendeu? Porque eu, infelizmente, eu já tô há tanto tempo vivendo nesse mundo de criação de conteúdo, assim, que eu já tô. Como é que eu posso dizer assim? Já tô calejado, entendeu? Eu sei que não vai ter efeito, assim, as plataformas vão mudando. Eu acho que a Twitch, comparado com algumas plataformas, em certos sentidos, ela ainda é até melhor, entendeu? Eu acho que sim, essa questão da tributação ainda é pior, ela tem que pelo menos se igualar às outras, sabe? A questão lá dos 30% que vai lá para os Estados Unidos é uma coisa que, porra, vale muito a pena tentar mudar mesmo, né? Agora, não sei o efeito que isso vai ter, mas o mais importante é aquilo que você falou, que você não pode depender de uma plataforma só. A gente vai estar sempre à mercê, entendeu? Não estou querendo que a gente tenha que aceitar, tipo, ah, sim, senhor Jeff Bezos, muito obrigado por essa honra de me permitir terminar. E tem aquele argumento que a galera gosta de usar, que é um argumento completamente ridículo. Ah, então vai lá e faz tua própria plataforma e vai para outra plataforma. Não é assim que funcionam as coisas, meu amigo. Primeiro porque não tem outra plataforma. Ah, tem outra plataforma de streaming? Tem, mas o público não está lá. Entendeu? Não adianta você querer para outra plataforma. Não é assim que funciona. Você sempre tem que estar onde as pessoas estão, entendeu?
Mas sabe o que eu acho foda? Vou te falar o que eu acho foda. Nego, é muita burrice. É isso que eu acho. Porque, ó, para pensar. O maior custo de uma plataforma, o que que é? Servidor. Principalmente plataforma de vídeo. Servidor. Os caras gastam uma grana com servidor monstruosa todo dia pra disponibilizar a live pra você, o vídeo pra você. A entrega disso é cara pra caralho. É caro manter. Porra, mano. Aí os caras vão fazer uma greve no Twitch, que é boa parte da monetização, é sub. Tipo, não é view. O Twitch não enche o cu de dinheiro com view, com propaganda, que nem é o YouTube, mano. Não, o lance do Twitch é a porra do sub, é os bits. Se o cara não faz uma porra de um vídeo, uma live naquele dia, se todo mundo não faz, é o primeiro dia na vida do Twitch que ele vai ser lucrativo.
Porque vai economizar...
Porque vai economizar pra caralho de back-end, velho. E os subs estão lá, já estão lá, já foi pago, velho. No dia seguinte você vai e faz de novo.
É, realmente eu não tinha parado pra ver pra esse lado. Essa questão da infraestrutura realmente é um negócio meio louco. Assim.
Se você para pensar, que greve é essa, mano? O que tem que rolar é o seguinte. Olha, Twitch, a gente tá, eu acho que é legal as pessoas se manifestarem, acho que é legal as pessoas fazerem movimentos junto. E sabe o que seria legal pra caralho? Se os caras fizessem o seguinte, olha, a gente não vai estar no Twitch, a gente vai fazer um negócio muito louco. A gente vai fazer um lance de uma live de 24 horas em tudo quanto é canal, igual tem no Twitch, só que no YouTube.
Uhum.
Pra protestar contra o Twitch. Aí você machuca.
Uhum. E a outra forma que eu acho que também machuca, que infelizmente essa é a parte que eu acho triste, mas é a verdade, é você infelizmente tentar triste pelo fato de que é muito prático pro público você, pô, entrar da sub, da beat, entendeu? É, mas assim, é instruir o seu público a te doar de forma diferente, que seja pelo Patreon, que seja pelo Pix, que hoje em dia você já consegue botar lá um botão de Pix, entendeu? Aí isso também machuca, isso também eu acho que é um negócio que faz efeito. Eu sei que tem gente, porque foi uma greve, que não foi exatamente uma greve, gente, tipo, obviamente não foi uma greve oficial, viu? Alguém comentou aqui, tipo, alguém já viu autônomo fazer, foi um protesto que as pessoas têm direito de fazer, entendeu? Tipo, ninguém, tipo
eu sei que acho que colocaram, né?
Eu acho que teve toda aquela questão de que o primeiro movimento se chamou de sindicato do streaming, eu acho que acabou atraindo uma discussão que não tinha nenhum cabimento de se ter naquele momento, entendeu? De se chamar, tanto que depois até mudaram de ideia, né? Acabou levando para um lado que não era para ter ido, sabe? Mas assim, eu acho, mas é isso que você está falando, só voltando naquele ponto que você falou, é isso, sabe? Eu acho que você como criador de primeiro, assim, que eu acho que é até uma coisa muito importante de ressaltar, entendeu? Que é muito, muito, muito difícil viver de criação de conteúdo no Brasil, assim, entendeu? É muito difícil, assim. É quase que o sonho do jogador de futebol lá, que tipo, pô, que eu quero jogar, vi um Neymar. Você vê o Casemiro, entendeu? O que tem de criança? Pô, vou fazer stream também, que isso é mole de fazer, é só ligar a câmera e ficar conversando e tal. Cara, é muito difícil. Fiz uma porcentagem muito pequena, entendeu? Que quando teve essa greve, eu vi muita gente falando assim, porra, esses streamers aí que ganham 10 mil reais aí, estão pedindo, estão querendo mais, tipo, caralho, eu posso contar em uma mão, sei lá, em três dedos de streamers que eu, pelo menos, sou próximo, que eu conheço, que ganha assim, uma grana dessa com
dá streamers. Dá pra contar, sabe? Uma mão do Lula, quantos.
Exatamente.
Mas assim, cara, tipo, uma coisa muito maluca, que a galera ficou com essa sensação, porque no começo o YouTube, ele entregava muito. E aí tinha uma galera que conseguia alavancar uma grana, até com isso, os links lá, com cupom de desconto, afiliados e tudo mais. Então tinha uma galera que conseguiu, durante o tempo, viver muito bem de YouTube. Você via isso, a galera falando, eu estou vivendo de YouTube, pedi demissão, estou vivendo de YouTube. Uhum. Só que, meu, é uma ferramenta que visa lucro, velho. É uma empresa que visa lucro. Ela vai mudar isso daí para tentar cada vez ser mais lucrativa. E você é um cara que tá lá criando conteúdo. Se você vive do YouTube, se você chegou nesse ponto nos dias de hoje, caralho, você é um guerreiro.
Você viver de ad no YouTube, assim, é uma coisa insana. Por isso que, assim, eu cada vez mais eu vejo que a gente tem que começar a tratar a Twitch como isso, como mais uma janela para você mostrar seu conteúdo, entendeu? E aí disso aí tentar buscar parceria comercial, entendeu? Divulgação, ganhar divulgação nisso, assim, entendeu? É muito complicado mesmo, assim.
Eu acho que o Twitch tá ali, ó. Ali. Que nem, se os caras queriam sair do Twitch pra dar uma lição, ia pra Buia, levava os caras pra Trovo, ia pro YouTube, fazia um negócio coordenado de ficar o dia inteiro streamando lá e não no Twitch falando. A gente tá aqui streamando por causa da porra do Twitch que tá fazendo isso. E aí, cara, mostrava pro Twitch que, pô, vocês não podem fazer isso, olha o que pode acontecer. Mas não, os caras varia simplesmente não streama. Beleza, primeiro dia de lucro na história da porra da plataforma. Todo mundo. Todo mundo não streamou. Todo mundo não tem live, não teve custo de servidor aquele dia, mas tá lá, o sub já tá pago, foda-se, tá ligado? Já tirou a porcentagem, já era. Então eu achei muito, muito errado a maneira que eles encontraram pra querer mostrar pro Twitch alguma coisa. Pra querer protestar, pras pessoas saberem, beleza, isso funcionou. Uhum. Agora, pra mostrar pro Twitch, pra mudar alguma coisa, não dá. É. Não é assim que funciona. Então, eu tava assistindo um cara muito bom, Totoro, é um gringo, chama Harris Heller, ele tem um canal que chama Alpha Gaming, que fala de criação de conteúdo.
Assisto direto o canal dele, conheço e assisto.
Meu, é do caralho, né? Eu gosto muito. Uh-huh. E o cara também faz música, né? Música White Label, ele coloca pra caralho.
Ele lançou uma plataforma própria, né, de White Label, assim, deu super certo.
Uh-huh. E eu gosto muito do conteúdo do cara e gosto muito das opiniões dele. E ele tem essa opinião que eu te falei aqui, ele tem a mesma opinião, cara. Ele acha que é errado essa parada do jeito que foi feito, ele acha que é ridículo. E eu assisti o vídeo dele hoje de manhã. Ele postou um vídeo sobre isso e ele falou a mesma coisa, velho. Da mesma maneira que eu pensava. Até roubei algumas palavras dele aqui pra te explicar, porque do jeito que ele explicou eu achei muito bom. E eu acho foda, cara, que você precisa ter uma outra mentalidade. A primeira é, cara... Ele até fala isso. Você quer dar uma lição pro Twitch? Faz um plano de mudança pro YouTube de 2 anos. Porque ele saiu do Twitch. Ele resolveu sair do Twitch ano passado. E ele fala, meu,
perdi mó grana. Ele chegou a fazer uma experiência que ele... É, exatamente. Ele não sei se ele ainda tá. Mas ele passou a fazer live. Ele saiu mesmo da Twitch hoje em dia. Que ele tá fazendo live no YouTube, né?
Ele focou. Bom, gente, a gente vai para perguntas daqui a pouquinho. Eu já começo a preparar a pergunta de vocês. Lembrando que eu dou prioridade pro Superchat para quem tá no Itobas. E no Twitch vocês podem comprar perguntas usando os pontos do canal aqui, as canecadas, tá bom? Totoro, antes, para a gente não estender também isso aqui infinitamente, vamos pros finalmente. Cara, todo mundo que vem aqui na MC 101, eu sempre faço a mesma pergunta, o mesmo cacho de pergunta, velho. Okay. E é o seguinte. Eu dou uma adaptada pro mundo do cara, mas é sempre a minha pergunta. Pra quem tá começando agora, pra quem quer fazer um canal de sketch de comédia, que nem o Porta dos Fundos, velho. O cara quer fazer sozinho, ele quer fazer, tem muita gente assim. Qual é a dica fundamental que você dá pra essa pessoa? E qual é o pecado mortal que ela nunca deve cometer, velho?
Cara, eu acho que o pecado mortal que todo criador de conteúdo nunca pode cometer é de se dedicar a mais do que deveria para uma coisa, entendeu? Tipo, se dedicar cedo demais, tipo, fazer um puto investimento de tecnologia, comprar um monte de câmera, não sei o que lá, entendeu? Porque isso só faz você criar uma expectativa enorme para uma coisa que só vai te frustrar. Além de você literalmente gastar dinheiro, né? Acabar gastando dinheiro por uma coisa assim, você achando de você conseguir esse resultado rápido é muito pequena, entendeu? Tipo, eu acho que é criar expectativas corretas, né, nesse sentido. É não criar expectativas grandes demais, nem investir demais. Eu acho que é uma dica boa. E sobre a dica para quem está começando, né, especificamente com um sketch de comédia, eu acho que primeiro, assim, é até uma coisa meio parece até quase uma coisa negativa, assim, mas eu acho que você precisa entender, tipo, o que você pode esperar do mercado hoje em dia. Você, por exemplo, criar um canal como Porta dos Fundos não é uma coisa rentável de se fazer, entendeu? Se você não tiver uma infraestrutura muito grande já no ponto inicial, entendeu? Tipo, é uma coisa assim, você... Porque a gente tem todas as demandas audiovisual, de ter equipamento de filmagem, roteiro e tal. Eu acho que é tentar ver, por exemplo, eu acho que tem muito conteúdo de comédia. Eu, sinceramente, nem acho que o YouTube é a melhor plataforma para comédia hoje em dia. Eu acho que se eu fosse recomendar alguém, pô, eu quero fazer um conteúdo de comédia, eu diria, cara, vai pro TikTok, entendeu? É lá que a galera tá aparecendo. Mas isso faz parte do processo de ser um criador de conteúdo. É sentir para onde é que a fumaça tá vindo, entendeu? Eu acho que o YouTube não me parece ser muito. Até tem os. Tava aqueles shorts lá do YouTube, é shorts que chama no YouTube.
Muito engraçado. Você entrar lá e tá os vídeos, entendeu? Do TikTok com o logo do TikTok.
Sim, exatamente, né? Por isso, não sabe, será que parece que o TikTok tem cheiro de TikTok? Provavelmente é TikTok, então.
Tem o logo da porra do TikTok.
Tem o logo do TikTok.
Os caras colocam o mesmo vídeo, velho.
É complicado, assim, né? Mas é. Mas assim, então eu acho que Mas assim, mas o mais importante, o conselho final é assim: não tenha medo de errar, porque é uma das principais vantagens de criar conteúdo no YouTube, no YouTube, em qualquer plataforma, é você. Não é que nem lançar uma série na Globo, onde você tem, caralho, se a estreia for um fracasso, você, tipo, é um desastre total, entendeu? Cara, se você pegar qualquer canal no YouTube, uma experiência que eu recomendo, pega um canal muito bem sucedido no YouTube e tenta ver de trás pra frente, vê o primeiro vídeo do canal, você pega, sei lá, tipo MKHB, por exemplo, aquele primeiro vídeo que ele gravou com há 15 Moleque. Anos atrás lá, ele com 13 anos fazendo review lá de uma câmera, de uma handcam, assim, sabe? É isso, sabe? Você pode errar quantas vezes que for necessário, entendeu? Não fica tentando criar muita, tipo, caramba, será que eu devo fazer isso? Vai lá e faz, sabe? Tipo, se ficar ruim, você faz de novo, no outro dia. Okay? Aposto que vai ser um pouquinho melhor. É mesmo que você nem, tipo, caramba, vou refazer tudo. Não, faz de novo, só que dessa vez um pouco melhor. E aí, tipo, você vai aos poucos descobrindo, assim.
A teoria do 1%? Você conhece a teoria do 1%? Não? Uhum. Não, todo dia você tenta fazer 1% melhor do que foi no dia anterior. Se você conseguir fazer 1% melhor todo dia, no final do ano você tá 366% melhor do que quando você começou o ano.
Maneiro.
Você só precisa fazer 1%.
Não sabia disso, mas funciona bem, assim.
É uma maneira fácil de explicar para as pessoas que, cara, hoje eu vou tentar fazer a luz ficar melhor. Esse é o 1% de hoje. Uhum. Amanhã, hoje eu vou tentar fazer o vídeo ficar melhor, 1% de hoje. Hoje eu vou tentar fazer o cenário ficar melhor, 1% de hoje. Hoje eu vou tentar fazer o microfone ficar melhor, o áudio ficar melhor, 1% de hoje. Hoje eu vou tentar colocar um logo na tela que eu não tinha colocado, 1% de hoje. Porra, imagina. 365 dias, velho. É. Você vai melhorar legal, 365 isso. coisas uhum. no seu conteúdo ao longo de um ano, entendeu? Então, vale muito a pena você pensar desse jeito e ter essa mentalidade, né? Uhum. E fica animal, porque vai muito longe. Bom, gente, vamos para as perguntas. Deixa eu colocar o chat aqui na tela. Galera, vamos lá, manda as perguntas, tá bom? Prioridade para superchat e para as perguntas são compradas no Twitch, tá bom? Com as canecadas, os pontos do canal. Manda aí, mas mesmo assim, manda pergunta, não tem problema não. Não fique aí todo acanhado para mandar pergunta pro Totoro. Manda ver, viu, meu? Manda ver e não encana não. Olha aí o Swimmer aqui.
Vou aproveitar aqui para mandar um abraço aqui pro pessoal que já me acompanha na minha live, a minha amiga Maria, que tá aqui, tá sempre aqui, o Sony Erickson, o Nemesis também, o pessoal lá da minha live que tá aqui.
Pô, são todos muito bem-vindos, pode se inscrever aqui no Por canal favor. Também, viu? E não vira mendigo de like, dá o like aí, viu, Cátia? Dá o like, porque se você não dá o like, você vira um mendigo de like. Já usa essa terminologia lá no teu canal também. Dá o like aí, porque se você não ficar mendigando like, você vira mendigo de like. Não tem coisa mais feia que mendigo de like. Ainda o YouTube não cobra pelo like. Ainda. Ainda. Ele já tá ensaiando, hein? Ele colocou o valeu aí. Valeu já é um like pago, velho. Que, aliás, eu acho legal se você quiser fazer, mas é um like pago.
Ah, mas já tem plataforma disso hoje em dia, né?
Porra se tem, mano. Porra. O Swimmer, que é o André, está falando aqui que ele aplica essa teoria de 1%, que ele tá sempre aqui no canal também, ele falou, ele aplica essa teoria de 1% todo dia. E ele percebe que a evolução é animal. E é mesmo, cara, é muito legal essa teoria. É uma coisa que se você colocar na sua cabeça e levar pra frente, você consegue sentir mesmo, depois de um ano, uma mudança brutal. Brutal. É que também essa teoria do 1%, ela te ajuda a você ter mais resiliência nas coisas. E entender que as coisas não vão vir rápido nem fácil. Você consegue continuar, você não desiste tão fácil. Porque, meu, é só 1%, mas eu tenho que fazer 1%. Se eu não fizer 1% durante 10 dias, meu, vai ficando cada vez pior. Então tem que pegar e dar um jeito, né, cara? Você pegar e conseguir chegar nesse 1% e fazer e botar a cabeça pra funcionar nessa direção. Senão, mano, senão não anda. Senão a parada não vai, mano. Fica muito pra trás, né? Bom, Totoro, você é um cara que eu gosto muito de assistir na porta. Sempre que aparece lá. E tem momentos, assim, muito engraçados, né? Mas Eu gosto muito da maneira como você aparece sempre, como você é colocado, como você é inserido na história, né? Sempre, tem vários personagens que são criados ali de momento que aproveitam muito, às vezes, do seu físico, ou que aproveitam muito, às vezes, da encenação que você faz de um cara meio alienado. É muito engraçado quando você faz isso. Que pega muito bem, às vezes, sabe? O gordo, alienado, sabe? Que não se cuida, que tá no canto. É muito engraçado quando isso acontece. E também é legal ver você em papéis que são ótimos, ao meu ver. Tipo, dentro de um escritório, o cara que, mano, fica lá falando, vai dar merda isso aí. Então, sempre que aparece alguma coisa assim, é muito legal, tá ligado? É muito engraçado de ver. Encaixa muito bem, cara, ali. Não sei se é o seu jeito ou o jeito que você pega com o personagem na hora. Porque sketch é foda, né? Cada sketch é um novo personagem, né, cara? E você precisa entrar numa outra parada, né? Como é que é isso? Como é que você vê isso e como é que isso é visto dentro do Porta?
Não, assim, o Porta, ele sempre teve uma coisa de que eu acho que é uma das principais. Uma das coisas mais legais do Porta é que todos os diretores que passaram lá, que eu acho que é meio que uma escola, assim, digamos assim, do Porta dirigir, é de tipo de sempre tentar escolher muito bem cada personagem para cada ator, entendeu? Pra, tipo, obviamente é legal a gente quebrar a expectativa, entendeu? Botar um ator numa situação completamente diferente do que a gente está acostumado a ver ele. Mas é muito bom também mas assim, tem muito mérito também de você saber que, tipo, alguns tipos de personagem que encaixam bem, né, com cada ator, né? É, eu, infelizmente, sou ator que sempre me colocam pra me fuder, né? Sempre que eu ficar numa situação, tipo, seja eu deitado, morto, em cima de um formigueiro, que nem já fizeram com CSI Nova Iguaçu, me pintar todo de azul também, entendeu? Essa é uma das características que o pessoal me coloca pra fazer no Porta, né?
Mas te colocam por quê? Porque acho que casa bem. Sabem que você vai topar fazer essas coisas.
É, eu acho que tem o fato de eu topar, e eu acho que, sei lá, acho que o pessoal talvez tenha um prazer aí. Não sei explicar, de me ver.
Os caras têm o prazer de colocar os papéis mais esdrúxulos, velho.
Pois, exatamente.
Que loucura.
Pelo menos tô trazendo um sorriso pra alguém, né? É isso que importa.
Mas eu acho que, de novo, acho que a tua contribuição no Porta é uma das mais legais, cara. Sempre achei. Sempre achei você, sempre achei o Porchá, o do Vivier, obviamente, são os caras que puxam, né? Gostei muito da Tati, sempre gostei muito da Tati lá. Achei que, meu, casou muito bem o jeitão dela com tudo. Mas, cara, você é um cara que tá ali desde o começo, tá ligado? E você é a cara do Porta junto com essas pessoas. O Porta sem você fica meio estranho. Manja, chegou nesse ponto.
Então, é uma legal, coisa muito legal, cara.
Não, mas é mesmo. É a minha percepção, né? Sim, ó, o galera tá perguntando se sua câmera tem centralização automática, velho. Tem, eu tô brigando com ela aqui, eu fico levando pro lado e pro outro.
É, então, eu perguntei se era pra deixar isso ativado. É,
eu achei que ia ser bom. Eu achei que ia ser bom.
Mas assim, já se arrependeu. É que basicamente tem aquele NVIDIA Broadcast, ele tem essa. É muito legal, ele tem esse efeito de desfoque automático, que é muito bom, que é aquele negócio que usa. Eu tenho uma placa de vídeo RTX, né? Ele usa os recursos RTX da placa pra várias coisas, né? Pra isso, pra câmera, pra esse enquadramento automático, que eu acho muito louco isso, né? Tipo, eu mando pro lado assim e parece que a câmera tá andando junto, né? Só que eu acho que pra quem tá focando assim, acaba atrapalhando um pouco, né? Mas funciona muito bem, assim, tipo...
É quando ele perde é que ele faz o tracking pelos olhos, né? Ele mede a distância de olhos, nariz, boca, pra entender onde tem que ficar. E às vezes ele perde esse tracking. Como você tem barba. Cabelo maior aqui, então você passa a mão no rosto, ela perde o tracking. E aí até ela pegar de novo, às vezes você tá num outro canto, aí eu tenho que ir lá e arrumar.
E uma coisa muito legal, cara, que às vezes, primeiro que já teve umas duas vezes que focou num fundo assim, eu acho que tava vindo um fantasma. Do nada, eu tava lá, a câmera foi e focou no canto. Não, lá, pra dizer, caralho. Ela
tá procurando, puta, isso é muito fácil de explicar, muita gente não sabe, porque isso é uma metodologia de inteligência artificial. O que ela faz? A máquina é treinada pra achar isso aqui, ó. O branco, o olho. Então ela sabe que isso aqui redondo é o olho, a distância de uma coisa para outra para entender que aquilo é o centro do rosto, os buracos do nariz e o buraco da boca. Se você tem coisas que ficam atrapalhando, óculos, barba, cabelo comprido, fone de ouvido muito grande, ela vai sofrer em identificar aonde exatamente tá, entendeu? E aí o que ela começa a fazer, ela fala, putz, não achei ali onde era pra tá. Deixa eu ver se tá em outro lugar. E ela às vezes acha esse mesmo padrão, dois olhos, dois buracos, porque ela tá procurando essas coisas em alguma outra coisa. Num bonequinho que tá numa estante.
Ou no fantasma.
Num padrão que tá na parede. No seu caso, então, no fantasma que tava passando ali, a loira do banheiro, pois e pegou.
É. Não, e é engraçado, às vezes, é porque realmente é muito foda essa tecnologia, porque é que eu tô de cueca, que isso não até levantaria pra vocês verem, não tô querendo derrubar o canal. Especialmente você fazendo live em tanta plataforma que eu não quero fazer um dominó aí.
Não faz isso, não. Assim,
de vez em quando, às vezes eu esqueço, que eu jamais deixo isso acontecer. Às vezes eu deixo a câmera aberta e aí eu vou levantar. Às vezes eu esqueço. É totalmente errado. Um dia desse eu abro live aí, eu vou estar transmitindo algo que ninguém gostaria de ver. Mas enfim, aí eu tava atravessando. Ou tem gente que gostaria de ver, né? Porque o pessoal tem gosto pra tudo na internet.
Eu não sei, mas...
E aí, tipo, aí a câmera me segue, tipo, ela me segue indo pra geladeira e voltando. Ih, rapaz, já tá, deu uma quedinha aqui.
Não, tá tranquilo. Ó, eu tenho dois superchats aqui, que é do Douglas aqui, é o cara do meu canal que sempre tá presente, o Douglas NCM, quando ele não fala é uma loucura. Ele mandou dois superchats, obrigado Douglas pelos dois superchats. O primeiro ele falou até no banheiro, não sei em que momento ele falou isso, mas falou. É louco, tem essas loucuras aqui. E aí ele falou, sumi por uns dias, sentiu minha falta? Esses são superchats do cara.
Senti, eu perguntei várias vezes aqui, cadê o Douglas NCM?
Não perguntei. Todo dia, quando o Douglas não aparece, mano. Não,
eu tava aqui, pensei, pô, cadê o Douglas, cara?
Dá uma deprê, eu até engordo, porque eu tenho que tomar sorvete pra passar a falta do cara. É loucura, né? Bom, gente, Totoro, foi do caralho, velho.
Pô, imagina,
obrigado,
cara.
Obrigado, cara, pela sua presença, pelo seu tempo e disposição. Foi do cacete. A gente conseguiu marcar, fiquei muito feliz. E, porra, bicho. Porra, muita sorte pro teu canal lá no Twitch. A galera que tá aqui, depois valeu, vai lá que eu mando sempre também as raids pra lá, pro pessoal conhecer. É. Acho que é muito bom, cara. É muito bom ver você jogando e conversando com a galera.
Posso já usar esse espaço pra dar o jabá?
Agora é a hora. Manda seu recado e fala onde te encontrar. Vai lá.
Bom, então, hoje em dia eu faço live na Twitch, twitch.tv/Totoro. Eu roubei o barra Totoro, pertencia a alguém, eu falei lá o Twitch, libera esse negócio aí pra mim, cara. Os caras liberaram. Mas além disso, eu também tenho meu podcast de jogos, que é o Pause, que eu lanço toda sexta-feira, vai ser um episódio novo amanhã, se tudo der certo. Não, vai sair sim, já tá até editado. E a gente lança, tipo, em vídeo também no canal youtube.com/Totoro dele. A gente faz a gravação do podcast também no meu canal, né, o Totoro. E além disso, a gente... O que mais que eu ia falar? Além disso, tem as lives do Salve, que é o canal da Twitch do Porta. Eu também faço lives lá. Nossa, é tanta live que eu faço. Terça-noite, quinta, quarta... Não, quarta, quinta e sexta também na twitch.tv/salve. Eu também faço live lá sempre.
Beleza. Cara,
é isso, gente.
Eu só tenho que agradecer. Valeu mesmo.
Valeu.
Espero, cara, te ver aqui no futuro, quando você tiver um novo projeto. Tá bom?
Opa, aí sim. Valeu, gente. Um abraço aí pra todo mundo. Pra todo mundo aí. Valeu.
Tchau, tchau. Abração.
Tchau.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.